Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Aos domingos de manhã, um périplo pelo continente sem destino fixo, um pouco ao sabor das últimas notícias, um pouco seguindo os ventos da história, soprando por aí num livro, numa revista ou num site qualquer. Os encontros podem dar-se por diversos motivos. O continente aqui está, com os seus eternos problemas, a que se juntam outros, novos, mas até previsíveis. O nosso diálogo é feito em português, uma das línguas que se fala em África. Clemêncio Queta escreveu no Jornal de Angola sobre alguns aspectos da língua portuguesa no nosso país. Ele reflete sobre aquelas questões que todos os dias nós ouvimos. O problema dos acentos, que é explicado pelo facto de não haver nas línguas nacionais a vogal semifechada, para dizer, por exemplo, de segunda a sexta-feira, passando a ser, na variante do português de Angola, de segunda a sexta. Outra questão da variante do português de Angola é a contração no e na. Vou na festa, vou no mercado. As línguas banto possuem geralmente apenas um locativo para cada noção espacial. O complemento circunstancial do lugar onde ou de lugar para onde, expressa-se da mesma maneira, sem distinção de proposições, na maioria das línguas banto, que usam uma expressão chamada locativo. Esse serve para designar o lugar onde, para onde ou aonde. Através destes estudos, podemos compreender aquilo que consideramos de erros ou do português mal falado em Angola. O nosso périplo é feito na língua de Camões, na variedade língua padrão, já que é a nossa língua materna. Mas vamos saber um pouco mais sobre o assunto no decorrer deste programa, entre outros assuntos. Bom dia, bom domingo.
Maca grande na sanzala, Mariazinha voltou mudada, uaué. Cabelo em curly, mini saia, não conservou a tradição. Cabelo em curly, mini saia, não conservou a tradição. Sopa grande está zangada, as crianças. Hoje em dia Mariazinha não quer saber da nossa tradição.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo,
só fala português.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo,
só fala que inglês.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo,
só fala português.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo,
só fala que inglês.
não fala quimbundué. Tem que ser evacuada rapidamente pra cidade. Vai contaminar as nossas crianças. Temos que preservar a nossa tradição.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo.
Só fala português.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo.
Só fala que inglês.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo.
Só fala português.
Mariazinha não fala que mundo, Mariazinha não fala que mundo,
cabelo liso. Só fala que inglês. Só fala português. Só fala que inglês.
E musicalmente começamos com este tema, que não é novo, um tema de Maiacu, que fala um pouco dessa questão da língua. Maca grande na Sanzala, quando a jovem regressou e ia falar português. Atalho de foice. Ao falar do livro de António Buriti da Silva sobre o ensino em Angola, passa em revista a vida de Benguela desde os primórdios. Benguela foi porto escoador de escravos para a Europa e para o Novo Mundo, especialmente para o Brasil. Foi em Benguela, no Forte de São Filipe, que na sequência do Grito de Ipiranga, foi dado o primeiro grito de independência por um oficial do exército que era um nativo filho do país. Tratava-se do tenente-coronel Francisco Pereira Diniz, um homem negro natural de Benguela, que comandava as companhias de linha da capitania e dirigiu o movimento que hasteou a bandeira do café e do tabaco. Foi em dezembro de 1869 fundada a província de Angola como resultado da união dos reinos de Ndongo e de Benguela, no mesmo ano em que ocorreu a abolição da escravatura em todas as possessões portuguesas. De Benguela parte o caminho de ferro que une o litoral ao leste do país. Em Benguela, tal como também em Luanda, há tradição literária. Dentre outros, sobressaem os nomes de Ernesto Lara Filho, Alda Lara, Aires de Almeida Santos, Pepe Tela e Raul David.
na Benguela eu não quis regressar. Ao ver praia morena fiquei a sonhar. De bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha queimar. Da Bahia parte eu só vou recordar a camba vermelha e o mel do luar. Bahia azul tem beleza sem par, e o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da bebida e da noite morna pra fazer amor na areia da praia com o seu calor. E o mar que enrola na areia ela gasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador.
De Nando Quental, quando fui a Benguela, a propósito de uma nota a talho de foice retirada num artigo em que Filipe Zau fala sobre o livro recentemente lançado em Benguela sobre a educação em Angola, do atual ministro António Buriti da Silva. E de Benguela para o Quando Cubango. As crianças Khoisan vão ser registadas gratuitamente. Os Khoisan, também conhecidos por Busquimans, Utentotes, San, pertencem a uma família de grupos étnicos da região sudoeste do continente. Têm uma longa história e, neste momento, existem apenas pequenos grupos que, no nosso país, fazem cerca de 7 mil almas. Descendentes de caçadores que habitavam toda a África Austral, desapareceram há cerca de 2 mil anos com a chegada dos Bantu. Não é provável que os Bantu tenham exterminado os Khoisan, porque algumas das suas características linguísticas e físicas foram assimiladas por vários grupos, nomeadamente os Xhosa e os Zulu. Até à instalação dos holandeses e franceses na África do Sul, há cerca de 200 anos, estes povos ainda habitavam grandes extensões da Namíbia e do atual Botsuana, mas foram praticamente exterminados. Fisicamente, os Khoisan são, em média, mais baixos e mais esguios que os restantes povos africanos. Possuem uma coloração de pele amarelada e pregas nos olhos, como os chineses. E as mulheres têm aquilo a que se chama estiatopigia, hipertrofia das nádegas, ocasionada pelo acúmulo de gordura na região. O fenómeno ocorre em ambos os sexos, mas é mais visível nas mulheres. Hoje em dia, as línguas Khoisan são faladas apenas nas imediações do deserto do Kalahari, Angola, Namíbia, Botsuana e África do Sul, e numa região limitada da Tanzânia. Estão, portanto, a tornar-se extremamente raras, havendo inclusivamente conhecimento de que algumas já se extinguiram. A maioria destas línguas não tem registro escrito. As línguas Khoisan caracterizam-se pelo uso de cliques como fonemas. A língua Kung Ekoka possui mais de 50 consoantes clique em mais de 140 fonemas separados. E a língua Xô tem um enorme repertório de fonemas que incluem vários sons estridentes. Vamos ouvir aqui uma canção de Miriam Makeba que é interpretada exatamente numa língua com estes cliques e chama-se Click Song.
Oh,
A Friquia, descobrindo a arte de falar, de desvendar a memória dos homens. A Friquia, na rota do sobrenatural. A África múltipla e única nas suas expressões. Universal na diversidade dos símbolos.
Là-bas, fallait-il que je m'en souvienne? Petite fille, tu vois, on n'oublie pas, je n'oublie pas. Pembe, le vrai, Pembe. Pembe, le vrai, Pembe et Zalira, c'est vrai, pas vrai, joyeux et zararissime, amour, bolingo, l'amour et les richesses, Zambé Sanguissa, Estenangana, Oyanrique, Ayate Koti Kangai, Awana Katia Mote Mananga, Asi a changé ma cambo, a komisingai moto mosusu, a sourire yam. Mama lomba kasuka kito kweza mabele Son tout ezali pomme loin mon Henrique La plus belle des fleurs bleues Nous t'aimete s'appelle Henrique Manangana ye barrique Tako mananga yo bangaliwa Yaroro ike Carole Gana la la kate Ici à Congo Gana zo koko bossa nate Wana zanga mbombo Je voudrais tant être toi pour être aimé comme je t'aime. Maman Lomba Kasuka qui t'occupe ma bébé. Sûrement ils allient bon à moi, mon Henrique. La plus belle chanson d'amour de m'aider s'appelle Henrique. Banangari Kalinganga, Nakomanango Bangali. Yoro Ike, Carole, Bana Lala Kate, Missia Congo, Banazo Koko Bosanate, Wanazangambombe, Nana Miyuke Diyimbawa. Je voudrais tant être toi pour être aimé comme je t'aime. Wana Yambila Djibo.
Sentiment, y'a bolingo en
Uma vez a todos muito bom dia. Como dissemos no início, íamos referir-nos ao artigo de Queta, de Clemêncio Queta, publicado no Jornal de Angola, sobre a variante angolana da língua portuguesa. Nós constatamos no dia-a-dia, e isso resulta da convergência das culturas angolana e portuguesa, vivenciada pelos respectivos povos. Então vamos a mais alguns exemplos. Quero que me faças um batimento no preço. Ele está a cartar água. Esta é a variante angolana para a variante europeia. Quero que me faças um abatimento no preço. Ele está a acarretar água. Explicação. Alteração natural inerente a cada região. Pode ter explicação nos processos fonéticos de supressão da aférese no início da palavra e da síncope no meio da palavra. O autor faz também referência a uma variação semântica, gasosa, gorjeta ou suborno, quando na língua portuguesa, gasosa é um refrigerante. E depois dá outro exemplo com um advérbio. Dê-me só aquele livro. O uso do advérbio da exclusão só com o sentido de faz favor. Na variante portuguesa, o uso do advérbio só tem o sentido de solitário.
E o meu serviço acabou. Fui para a terra procurar um salão onde me pude divertir toda noite sem dormir. Corri atrás de uma dama, de uma dançarina de fama, a nordestina com asas dos pés, para um samba canção, um bom tango e um baião.
Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Brasileira, falta tempo pra brincadeira.
Quando chegou a clara manhã e fui procurar um divã, perto do mar não pude descansar, sem ter por companhia a mulher de sonho e fantasia. E quando o neon acordou e outra farra me chamou, entrei na gafieira com pandeiro e violão, cavaquinho, clarinete e caipirinha.
Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira. Ai, quando a noite é brasileira, falta tempo pra brincadeira.
Ouvimos aqui do disco Sons da Fala, Felipe Mukenga cantando Paquete. E estivemos com mais uma pincelada sobre a variante angolana da língua portuguesa. As sinfonias de Vasco Martins. Não é a primeira vez que vos falamos de Vasco Martins, compositor, pianista e poeta, que tem composto várias obras e cujo talento é exaltado por Germano de Almeida numa crónica publicada na revista África 21. Finalmente, uma orquestra de cordas, neste caso a Orquestra Filarmónica de Praga, interpretou algumas das muitas criações musicais do compositor cabo-verdiano Vasco Martins. Um tanto a brincar, um tanto a sério, costumo dizer ao Vasco que ele é um homem e também um compositor místico. Claro que quando falo dele como homem místico, não estou a falar de homem religioso, que por acaso nem sei se ele é. Falo de misticismo como estudo e aplicação das leis que unem o homem, primeiro à natureza, e depois a alguma entidade que ele inventa e define como sendo o seu Deus. E, de facto, o Vasco aproxima-se desta corrente, gosta daquilo a que chama a positividade e tranquilidade que emanam da mensagem resplandecente da doutrina filosófica budista. E é dentro desta linha que encontramos no CD agora gravado uma sinfonia que ele denomina Buda Dharma, que significa o caminho de Buda, e uma outra com o nome de A Procura da Luz, ambas buscando traduzir essa sua particular realidade espiritual. Mas há também, em algumas das sinfonias de Vasco Martins, uma outra dimensão que lhe foi reconhecida especialmente pelo poeta João Vário e que, por sinal, é que aqui mais me interessa enfatizar, a dimensão épica. O poeta João Vário lamentava que continuasse a faltar uma dimensão épica à literatura cabo-verdiana, um poema que cantasse este povo heroico de uma heroicidade tão cotidiana que ele mesmo sequer tem consciência dela, dizia o poeta. Porém, no concernente à música, congratulava-se com o facto de já termos o Vasco Martins a enaltecer o lado grandiloquente da terra e dos homens em sinfonias como Arquipélago Magnético ou Monte Verde. Vário era um homem culto, um profundo conhecedor da música dita clássica, e justamente comparava certas obras de Vasco Martins aos grandes poemas sinfónicos de compositores como Sibelius ou Korsakov, em temas, por exemplo, como Em Saga ou Tapiola. E efetivamente, neste CD de 4 sinfonias, vamos encontrar uma que é o Arquipélago Magnético, no qual Vasco Martins recria os ambientes naturalistas de Cabo Verde, porém com um forte apelo ao ritmo e sensibilidade musical das ilhas. Ao longo do tema, vai relembrando as Divinas de São Nicolau, faz uma breve incursão pelo Funaná de Santiago, para finalmente acabar por se fixar, definitivamente, na nossa morna coletiva. Thank you. Num inicial magnetismo trepidante, a avalanche das ilhas cai sobre nós como um terremoto avassalador que nos submerge e esmaga por um tempo. Mas depois, uma melodia calma e repousante acaba por entrar para nos tranquilizar e quase adormecer, como se num sonho estivéssemos passeando na auréola de um mar que de quando em quando vem acariciar-nos a sola dos pés. Já a Sinfonia Monteverde, bem que poderia ser comparada à Pastoral de Beethoven. Para Vasco Martins, o Monteverde é um monte sagrado, terra dos Filili, dos Bruma, dos Guincho, das plantas endémicas, do ar vivificante, das pedras de calcário com líquenes e de onde se pode ter uma visão que abarca 6 ilhas do arquipélago, incluindo o pico do vulcão da Ilha do Fogo. É por isso que Monteverde constitui para Vasco uma alquimia do espírito, necessidade meditativa, necessidade de beleza, de espiritualidade, de descanso e local das caminhadas sem rumo, pelas sendas, por entre as brumas, os chilreios dos pardais, dos fililis e sobretudo da água pescadora que nós aqui chamamos de guincho. Mesmo que não venha a ser por mais, não tenho dúvidas de que Vasco Martins já está na nossa história como um dos grandes compositores deste país na afirmação de uma música ao mesmo tempo telúrica e erudita. E é pena que a nossa persistente alienação intelectual continue a fechar-nos à realidade da existência de valores nacionais de que bem nos podemos orgulhar. Estivemos então a ler um texto de Germano Almeida para a revista África 21, falando das sinfonias de Vasco Martins. As Sinfonias de Vasco Martins, numa crónica de Germano de Almeida, nesta edição em que o assunto educação esteve presente. Fala-se muito da educação como condição sine qua non para o desenvolvimento, mas o nosso continente enfrenta muitas dificuldades para manter um ensino de qualidade. Ensino não é sinónimo de educação, mas é um sistema importantíssimo para o processo.
Sou canal de sucar. maso na nje dilambo la teme sengate musik ma wune etruka momempe bensiva na mebiana waso tamba ya ete joba njeba nebe mirobola leso kabelo nide uma moto tena yao moto tena yao esuka besuka na besuka besuka na besuka umatoi mese mbana besuka na besuka Ya bia na mudi mwese Tona Ponda yuno bube Ponda etilanga mbube nyo lanje Nabe no Wazonta ne olangwa ye Ye kwa di Yende Besoka na besoka 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 na besoka Mongo, so is a cannabis. To Moto Tomo, Ucate, is a cannabis. Mongele Mongo Nama, Mabendi, is young in a disorder. Combate Bane.
Está prestes a terminar o nosso programa, mas estamos a falar da educação em África e uma das razões da dificuldade que os países em desenvolvimento têm em prover uma educação básica para todos tem sido o elevado crescimento populacional, estando este intimamente relacionado com as baixas taxas de literacia e educação. Por exemplo, na África, a sul do Saara, as matrículas aumentaram de 23,5 milhões de alunos em 1970 para 70,7 milhões em 1990. Apesar deste tremendo progresso, calcula-se que em 1990, na África, a sul do Saara, 33% das crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, num total de cerca de 43 milhões de crianças, se encontravam fora da escola. Em muitos países subdesenvolvidos, a população duplica em cada 20 a 30 anos. Assim, prover educação para todos torna-se uma corrida hercúlea contra o crescimento da população que ultrapassa constantemente a oferta educativa. A não ser que haja um esforço mundial muito mais concertado de assistência à África, é impossível que se consiga vencer a corrida contra a explosão populacional. Para além do fosso existente entre os países industrializados e os países subdesenvolvidos, o colapso do comunismo na década passada pôs fim à aparente possibilidade de escolha entre dois modelos de desenvolvimento. Contudo, não parece que o mundo tenha conseguido desenvolver no seu lugar um modelo de desenvolvimento execuível e coerente, suscetível de ser aplicada em toda a parte. Dada a existência de uma teoria de desenvolvimento que tenha já dado provas de algum sucesso no contexto dos países em desenvolvimento, é muito provável que a divisão atualmente existente entre países industrializados e países subdesenvolvidos persista durante este século, século XXI. Por outro lado, é hoje evidente que o mundo se está a tornar um mercado global, com as empresas a transferirem as suas atividades de países onde os custos são elevados, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, para países de custos baixos, como por exemplo o México e a Malásia. No século XXI, vamos assistir com toda a probabilidade a um acréscimo de número de países que vão conhecer uma evolução positiva em termos de desenvolvimento, devido ao facto de disporem de uma população suficientemente instruída para responder às exigências das indústrias de base tecnológica avançada que se estão a transferir do norte para o sul. E o papel da educação e da formação profissional em assegurar que os países do sul possam sair do atoleiro da pobreza em que se encontram é, por isso, de importância vital. Mais ainda, essa educação e essa formação têm que ser competitivas, tanto em termos do seu conteúdo, como da sua qualidade, com as que existem nos países industrializados. Enfim, reflexões sobre a educação e aquilo que pode acontecer durante este século XXI. Preenchemos o nosso programa de hoje, focalizando um pouco a educação a partir até da questão da língua portuguesa. A talho de foice, falámos um pouco de Benguela, já que Filipe Zau, ao escrever sobre o livro de António Buriti da Silva sobre a educação em Angola, pôs algumas notas referentes àquela província. Falámos também de Vasco Martins, cabo-verdiano, que é compositor, poeta e que realmente é um músico de eleição, já que ele escreveu várias sinfonias, ele anda pela Europa a apresentar a sua música com o acompanhamento de orquestras sinfónicas, como foi o caso da Orquestra Filarmónica de Praga. É Germano Almeida que faz referência a essa questão ao escrever para a revista África 21. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Nunana com um pombo. O Guana e Zombola e Obuna Calcuiron. Dogmena Luana, Gabriela, Gabriela, Gabriela. Banda a cutu na maladalite. Maladalite.
Oh, 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 oh
Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.